nosso último orador, ou penúltimo, é Marcelo Dantas.
Tá. Muito obrigado, senador. Eu vou tentar rapidamente fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, eu acho que é para o público que está assistindo. Na verdade, a frase de Fernando Pessoa, que está no livro do Desassossego, é "Minha pátria é a língua portuguesa". Essa frase foi utilizada pelo Caetano Veloso, que falou, então, "Minha pátria é minha língua, salve Mangueira", na música Língua, que também enfim, outros cantores aqui interpretaram, Elza Soares, principalmente, né? Quanto à ideia sensacional, que eu acho ótima mesmo, do senador, sou eleitor dele, grande fã, mas do sucatão ser utilizado, já tem um precedente, né? Quando nós fizemos na Bahia, em 2006, a segunda conferência de intelectuais da África e da diáspora, foi sediada no Brasil, que é pela diáspora, obviamente, nós fizemos um voo do sucatão. Eu que estava no Itamaraty, fui quem eu idealizei esse voo, o sucatão foi, trouxe, fez um voo a Addis Abeba, saiu daqui e foi até Addis Abeba, aí pegou gente em Addis Abeba, depois em Abuja, na Nigéria, depois em Dakar, trouxe para a Bahia, esperou, depois levou de volta. Vieram 120 pessoas no avião, veio balé do Senegal, veio gente, sacerdote de Xangô, do estado de Oxum, na gente da Universidade de Lagos, da Universidade... de Ileifé, né, que é a cidade sagrada dos Yorubás, veio um monte de gente do Senegal, e no fim, os intelectuais que tinham vindo de Air France, que tinham vindo de Lufthansa e tal, todos estavam doidos para entrar no sucatão, porque o sucatão fazia Salvador da Cara em 5 horas. A pessoa que estava indo por Air France tinha que sair de Salvador, ir para São Paulo, de São Paulo ir para Paris, dormir em Paris, pegar outro avião para ir para a sua cidade, às vezes fazer uma baldeação também na África. Então, porque a malha aérea nossa é muito deficiente, principalmente para a América do Sul e para a África, o Ministério da Cultura e das Relações Exteriores terem um avião à disposição é um instrumento fundamental. As pessoas não usam mais... porque ficam com vergonha de pedir o avião para a aeronáutica. Se fosse definido que seria deles, o intercâmbio aumentaria imensamente, imensamente, posso dizer. Sobre a questão o campus do Unilab versus a ideia de um sistema generalizado de estudantes distribuídos, quer dizer, já existe, na verdade, um sistema que se chama PECG, PECPG, que é Programa Estudante Convênio, graduação, Programa Estudante Convênio pós-graduação. Já tem cerca de 1.000 estudantes convênio no Brasil. Na parte de graduação, a maioria vem dos países africanos e principalmente dos países de língua portuguesa. Na pós-graduação, a maioria vem dos países latino-americanos. O que eu acho que é preciso é fortalecer as estruturas que cuidam desses estudantes de convênio, que são muito pequenas ainda no MRE e no MEC. É preciso fortalecer as bolsas que são quase irrisórias que esses alunos recebem. Quer dizer, todo o apoio e aumentar o número de oferta de vagas do Brasil e condições para que esses estudantes venham e participem mais. Isso se soma a todo o esforço aí da UNILA e da UNILAB. Né? Mas eu acho que, de certo modo, algumas estruturas que já existem poderiam ser aproveitadas. Sobre a questão de língua e poder, que eu acho muito importante, quer dizer, tem todo esse questionamento do Barthes, né, que começou com a história de língua e poder, é coisa do pós-estruturalistas franceses ou dos pós-modernos, etc. É língua e poder, mas língua também é através da língua que a gente contesta o poder. Então, tem que ser um pouco relativizado esse discurso. Agora, o que nós não podemos, nas nossas políticas de promoção da língua portuguesa e de integração com os países africanos de língua portuguesa, é repetir os erros dos países imperialistas, mesmo neocoloniais hoje. Não é? Porque a verdade é que tanto a França quanto Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, às vezes Portugal, mas tem vícios grandes da sua antiga presença colonial, né? Tem vícios grandes e vícios na imposição dos seus valores culturais, na imposição da sua língua, etc. O que nós precisamos, como a EBC estava mencionando, é ter uma atenção maior com eles na troca de conteúdos, no respeito à modalidade de português que eles falam, no respeito às línguas locais, e nós temos que avançar o português com os nossos mecanismos de educação, de cooperação para a educação, respeitando a lógica do multilinguismo ou do bilinguismo, enfim, a importância das crianças na escola começarem a ser alfabetizadas no crioulo ou nas línguas banto e progressivamente irem assumindo conteúdos maiores de português, aí português como língua de cultura, como língua de comunicação internacional, e por isso também, quanto mais trocas a gente tiver, melhor. Uma grande oportunidade que a gente vai ter é a Feira de Frankfurt 2013, o Brasil vai ser o país homenageado na Feira do Livro de Frankfurt. Eu cheguei a propor no grupo de trabalho que fosse feita uma Feira de Frankfurt em que não fosse só o Brasil o país homenageado, mas que fosse a língua portuguesa homenageada, e que nós, em torno da presença brasileira, trouxéssemos os outros países de língua portuguesa. Infelizmente, todas as editoras brasileiras se manifestaram contrárias à minha ideia, por um sentimento de exclusivismo, que eu acho que falta um pouco de visão de fôlego de longo prazo, mas eu acho que nós temos que, efetivamente, continuar a partir de ações do governo, em cooperação com as universidades, aí podem ser tanto públicas quanto privadas, né? A fortalecer essa lógica da integração dentro de um ponto de vista mais generoso. Um programa importante que o MEC faz, está aqui o Samuel da Secretaria do Audiovisual do MEC, o MINC faz, a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, é o DOC TV CPLP, que com recursos de Brasil e Portugal, nós financiamos assinado com todas as TVs públicas, né, para garantir a exibição, fizemos aí uma rodada de documentários de todos os países. No ano passado, o único documentário feito em Cabo Verde, em São Tomé e Timor-Leste e Guiné-Bissau, único, foi com recursos do DOC TV CPLP. No Timor-Leste, foi o primeiro documentário feito por um timorense desde a independência, com recursos. Então, quando a gente põe, isso gratifica. Agora, como os países não têm recurso, tem que ser mesmo recurso de Portugal e do Brasil. Para a segunda rodada do DOC TV, estamos com dificuldade, porque Portugal está sem dinheiro para pôr, o MINC teve cortes esse ano, mas é importante que a gente continue a favorecer esse tipo de iniciativa. Eu, por exemplo, estava outro dia numa missão oficial em Bruxelas, liguei a TV no hotel, fui passando pelos canais, parei na RTP Internacional, estava passando DOC TV, CPLP Angola. E eu vi todinho. É ótimo, que é sobre a estrada de ferro. É um barato. O que eu vi de Guiné-Bissau também é ótimo. Ou seja, então, o Brasil tem que continuar a botar recursos e favorecer essas iniciativas. Muito obrigado.
Nada. Muito obrigada. E passando ao nosso último expositor, expositor poeta, não é? O nosso vice-reitor Dionísio da Silva.
Muito obrigado, senadora. Não sou poeta, sou prosador. Citei uma poesia por ser um admirador da poesia do Castro Alves. Queria responder, ainda que brevemente, às questões levantadas pelos senadores. A senadora Ana Rita fez uma questão muito pertinente aqui a respeito das relações entre o poder e a língua, no caso, entre o poder e a língua portuguesa. Certamente há o perigo no exercício de qualquer poder. O Senado é um poder e também é perigoso, né? A língua portuguesa é um poder e também é perigoso. Por quê? Porque depende de como se usa, não é? Este poder, e em benefício de quem se usa, não é? Tem essa relação. Nós devemos à unidade territorial do Brasil a língua portuguesa. Não fosse o Marquês de Pombal tê-la imposto como língua oficial a todo o Brasil, talvez nós fôssemos uma nação muito multipartida, não é? Ao levar a língua portuguesa e cultivá-la em parceria com as outras nações, nós naturalmente vamos respeitar sempre, como foi dito aqui, as diferenças, como respeitamos no Brasil. Queria lembrar uma fala, ainda que breve, do senador Cristóvão Buarque, que aludiu ao fato de o árabe ter unificado a sua grafia. Havia 14 maneiras de escrever o árabe, agora há uma para efeitos internacionais. E nós devemos fazer a mesma coisa com o acordo ortográfico. O acordo ortográfico não mexe na fala. As variações dialetais das diversas regiões brasileiras e de todos os países que falam português devem ser respeitadas, mas a nossa escrita deve ser uma só, senão não chegaremos a lugar nenhum. A Igreja Católica tem um exemplo esplêndido sobre isso, que é o latim. O Papa faz uma encíclica, se dirige a 1 bilhão de fiéis, ela sai em todas as línguas do mundo, mas se houver alguma dúvida, se volta ao latim, onde ela foi originalmente escrita. E sobre a presença, para ir concluindo, sobre a presença do latim, e de vez em quando se fala que ele é uma língua morta, queria dizer que eu desejo que ele não morra nunca, porque senão a gente fica, por exemplo, sem habeas corpus. E eu, que já fui preso durante a ditadura militar, gostei muito de que houvesse o habeas corpus e o latim lá para nos tirar da cadeia. E o advogado tirou falando um bom português. Nós precisamos levar esse conceito de ensino da língua portuguesa às nações africanas, porque ela está onde a gente às vezes menos espera. Numa UTI, se a enfermeira não souber ler o garrancho do médico, que aliás devia caprichar um pouco na ortografia também, ela é capaz de dar, em vez do remédio, o veneno na veia do paciente. Daí da UTI só vai para o paraíso mesmo, não é? E, por último, a respeito de Libras, senadora Ana Rita, as universidades são obrigadas, como lembrou um dos expositores aqui, a oferecer a cadeira de Libras em todas as licenciaturas. Então, há um cuidado, o MEC, aliás, merece louvores nisso, que ele fiscaliza muito bem isso. Agora, para concluir de vez, senadora, a gente lembra da cultura inglesa, da Espanha, da Itália, não lembra quem era o prefeito, quem era o político da época, lembra de Shakespeare, lembra de Cervantes, lembra do Dante. Então, essas são as referências emblemáticas, referências solares de todas as culturas, e, infelizmente, as referências solares da literatura de língua portuguesa estão escondidas até mesmo entre nós. Eu aproveito para agradecer ao convite que foi iniciativa do Senado, desta comissão, especialmente ao senador Cristóvão Buarque e à senadora Ana Rita, que resultou nessa belíssima mesa hoje presidida pela senhora com tanta disciplina e doçura que soube conciliar as duas coisas, deixando, inclusive, uma pessoa como eu falar, além do tempo estendido. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos vocês. Declaro encerrada essa sessão.